tem vagas em delegacias. E esse é o nosso assunto a partir de agora. Segurança pública, política de segurança, onde o Estado falhou nos últimos anos em termos de segurança pública e, sobretudo, o que pode ser feito a partir de agora para que a gente saia desse espiral ou desse bate-cabeça em relação à segurança pública aqui no Estado. A OAB do Rio Grande do Sul está propondo a criação de uma CPI, mas isso está esbarrando na Assembleia Legislativa. Quem está capitaneando esse pedido é o presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer. Presidente, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane, bom dia. Carolina. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer, mais uma vez, estar falando com vocês.
Hoje vocês renovam as negociações, as discussões para a criação de uma CPI da segurança pública na Assembleia. O senhor vê chance de prosperar essa discussão? A CPI deve sair mesmo? Não sai? Qual é o entendimento que o senhor tem sobre esse tema?
Eu acredito que, pela competência constitucional que tem o próprio Parlamento Gaúcho, de fiscalizar atos do Poder Executivo, de poder realizar um grande debate sobre as ações do Poder Executivo e no tema específico da segurança pública, eu acredito sim que o Parlamento tem toda a competência para isso e seria a casa nesse momento responsável para esse grande debate através da CPI. Porque a CPI, nós tivemos alguns casos no Rio Grande do Sul que foram de grande valia para reformas legislativas e até mesmo de ações por parte do governo e de órgãos reguladores de fiscalização. Cito a CPI da carne, a CPI do leite, a própria CPI da Anatel. O que existe hoje no Parlamento, e eu tenho andado pelos corredores da Assembleia Legislativa, falado com os deputados, é um receio de nós termos a chamada caça às bruxas e, de alguma forma, gerar alguma responsabilidade aos governos anteriores. Eu tenho dito a eles que essa CPI não busca responsáveis, essa CPI busca entender em que momento de alguns governos do passado começou a segurança pública a ter um descaso, ter um pouco investimento, seus planos, por exemplo, suas políticas de investimento, em que momento isso na história do Rio Grande do Sul, através de seus governos, começou a ocorrer, né? A questão de entender por que que nós até hoje não temos uma política permanente de reposição de funcionários da segurança pública, se a gente tem uma previsão de aposentadoria, por exemplo, que está faltando PMs, por que os governos de alguma forma não fizeram essa reposição? Quais os planos que os governos de alguma forma no passado e este próprio governo que a OAB tenta tanto um diálogo e não consegue, em virtude da segurança pública, nós temos alertado já desde o começo desse governo, aliás, o sistema carcerário desde 2007, a Ordem dos Advogados do Brasil tem alertado para o caos que está chegando se não houvesse investimentos importantes na área. Então, a CPI seria a força, digamos assim, do Parlamento no tocante à representação, despindo-se de qualquer bandeira partidária, mas sim vestindo a camisa da cidadania.
E onde ela está esbarrando neste momento, hein?
Não, eu tenho encontrado um pouco de resistência em virtude de eles entenderem que a CPI visa simplesmente buscar apurar e responsabilizar. Eu tenho dito que não é responsabilizar. E o governo teme isso. Toda a CPI, quando ela tem um viés político, todos os parlamentares, eles temem o desgaste político dos governos. Entenderiam que nesse momento, pela fragilidade que o governo está sofrendo, de não ter condições claras de gestão de segurança pública, não apresentar absolutamente nada que pudesse minimamente tentar reduzir o problema que nós estamos vivendo em segurança pública, pelo contrário, tem aumentado cada vez mais, os parlamentares eles têm esse receio de que possa ter um desgaste político maior. Eu tenho dito que não. Esse tema é universal da segurança pública. A OAB está com mais de 105 entidades civis da sociedade como um todo, em todos os segmentos sociais. Fizemos ações nas nossas 106 subseções, ouvimos e colhemos dados importantes que nós, de alguma forma, estamos mobilizando e capitaneando este ato da sociedade civil. Esta mobilização social é da sociedade civil. Estamos tentando, junto ao parlamento, para que ele seja sensível e possa, de alguma forma, abrir esse debate.
Agora presidente da OAB, A presidente da Assembleia, Silvana Covatti, disse que nem está marcada essa reunião que o senhor anunciou para hoje lá. Como é que vai ser feita essa reunião e de que forma se poderia ter sucesso uma CPI instalada às vésperas do final do ano e num momento em que o Estado vai parar daqui a pouco para discutir um mega pacote de projetos que o governo vai encaminhar à Assembleia?
Quando nós estivemos na Assembleia e fiz isso porque entendi que antes de ingressar com um pedido de CPI na Assembleia, eu deveria falar com a presidente Silvana Covatti. Estive lá com ela na última quarta-feira ou terça, dia 8, e disse a ela de que a OAB estaria propondo uma CPI ao Parlamento. Ela nos recebeu muito bem, com toda a fidalga possível, com toda a preocupação também. E a partir dali, no dia 9, já remetemos ofícios às lideranças partidárias para que nós pudéssemos o mais breve possível ter uma reunião. Esses ofícios foram encaminhados à Assembleia, foram reencaminhados também à Assembleia Legislativa na segunda-feira, onde nós reiteramos a reunião hoje, e a presidente Silvana Covatti colocou à disposição a casa, tanto que hoje está marcado para as 10 horas na Sala Maurício Cardoso, se não me falha a memória, no quarto andar, uma reunião com as lideranças partidárias. E se o Parlamento, para mim, esse tema segurança pública, não pode parar o Parlamento. Uhum. Nós estamos chegando no final do ano, nós vamos ter Operação Golfinho, nós vamos ter vários eventos na cidade e nós não podemos parar. Se o Parlamento quer honrar a representatividade social, a sua responsabilidade nítida e clara com a população gaúcha, ele não pode parar nesse momento. Sim. Que mais a sociedade gaúcha precisa.
Há um temor, presidente, há um temor de que na possibilidade da criação dessa CPI também haveria o período de recesso que atrapalharia o descanso dos deputados. Agora, me parece, olhando desse lado aqui, que a CPI não pode esperar as férias dos parlamentares, ou o recesso dos parlamentares, ela teria que ser, ou pelo menos a segurança pública não pode esperar esse período. A OAB também vê dessa forma?
Sim, vejo, acho que a sociedade civil vê, né? Todos os encaminhamentos que nós estamos realizando junto com a sociedade civil e as entidades, nitidamente tem visto a importância do tema e a relevância. Eu acho que se o Parlamento quer, de alguma forma, demonstrar a sua preocupação e usar da sua competência para tratar desse tema e apresentar medidas propositivas, assim, escola, porque na verdade o que nós temos? Nós temos um modelo que falhou no Estado, que é cada governo que começa a sua política, a segurança pública também começa do zero. É tudo desfeito e não tem uma continuidade esse tema. Eu acho que se nós chegarmos à conclusão, no final dessa CPI, que não precisa se alongar, não é ato político, é buscar informações, é apurar, nós podemos criar um novo modelo no Estado do Rio Grande do Sul, começando pela segurança pública, porque talvez da educação, saúde e segurança pública, nesse momento nós não podemos, como eu vi a tua fala antes, com Macedo, poupar esforços econômicos para isso. Então, se nós tivermos uma política de Estado permanente que obrigue os governos a seguir investimento, reposição, políticas do sistema carcerário, não começar do zero, porque eu entendo que de alguma forma está errado, nós temos que buscar políticas permanentes de Estado, continuidade de trabalho. Este modelo faliu de que a cada 4 anos começarmos do zero.
Presidente, esse é um ponto fundamental. Hoje, no Jornal o Globo, tem uma entrevista com o sociólogo Júlio Jacobo, aquele autor do mapa da violência no país. O que que ele disse? Que os problemas financeiros nos estados, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, ele diz, levarão ao aumento da criminalidade. Quando a gente ouve uma fala dessas de um especialista, é alarmante, porque a gente não vê saída no curto prazo para a crise financeira do Rio Grande do Sul, e nós estamos mergulhados numa profunda crise de segurança. Saindo ou não essa CPI, qual a alternativa que o Rio Grande do Sul tem nesse momento que a OAB pode colaborar?
Eu acho que é priorizar. Nós sabemos da crise econômica, mas nós tivemos aumento de impostos, foi arrecadado mais, então nós temos que, de alguma forma, dar prioridade. Infelizmente, a prioridade número um nesse país deveria ser educação, mas já perde para saúde, a educação perde para a segurança pública. Então, na verdade, nós temos que criar uma política de gestão, uma gestão, tratar esse tema como uma gestão técnica, não um órgão meramente político. porque a política, de certa forma, ela tem limites na sua gestão. E se nós tirarmos esse viés dessa natureza e sonharmos e lutarmos permanentemente a sociedade civil e as entidades que têm força e que movem a representatividade da sociedade gaúcha por uma política permanente, isto, sem dúvida nenhuma, seria um grande avanço. Acho que minimamente os problemas hoje são graves. Nós não temos uma perspectiva a curto prazo. Infelizmente, cada dia nós temos visto e estamos com temor, claro, de sair às ruas pelos índices de violência que ocorre nos parques, em todas as esferas do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho falado com o interior do Estado, com os presidentes de subseções, que têm me relatado coisas. Por exemplo, tem uma cidade no interior, Bagé, que tinha um ou dois homicídios, chegou a quase 22 homicídios esse ano. Então, esse fenômeno da violência é um fenômeno grave, em que o Estado não pode se furtar de forma alguma de fazer uma gestão voltada à preocupação da redução disto, com os investimentos, com uma política séria, mas que tem que ser uma política continuada. Eu acho que o debate é importante para abrir, de uma vez por todas, essa caixa preta que ninguém consegue ter informações reais. Nós só sabemos informações através de dados de institutos, mas nós não sabemos qual a verdadeira política e por que que esse tema segurança pública chegou a esse caos.
Presidente,
não é só dinheiro, viu?
Sim,
Paulo?
Não é só dinheiro. Pois é, de forma prática, o que seria uma conclusão viável e eficiente no seu entendimento sobre essa CPI?
Prática é ouvir, entender e aprender com os erros. Aqueles temas importantes em segurança pública que não foram tratados por governos passados, é poder aprender com isso e gerar uma nova agenda dentro da política de segurança pública do Rio Grande do Sul. Talvez isso possa ser de modelo nacional e a gente poder trabalhar isso com uma forma nítida, ou seja, vimos os erros, está custando caro à sociedade gaúcha, as vidas do cidadão gaúcho, e fazer um modelo que a médio prazo possa reduzir isso e tomar medidas a curto prazo. E os estudos relatam de que uma medida a curto prazo seria, de alguma forma, a redução de homicídios. Enquanto os índices de homicídios estiver alto, significa dizer de que nós temos uma sensação muito grande de impunidade, nós temos uma sensação muito grande de temor. E as polícias, de uma forma ou outra, têm que dar prioridade nesse mar de ilícitos que tem hoje, de crimes que acontecem na sociedade. E todas as pesquisas, assim como o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Alagoas, que teve uma redução de homicídio importante, trabalhou com políticas técnicas, e uma das políticas técnicas foi trabalhar a redução de homicídios. Significa encarcerar homicidas e não deixar o homicida livre nas ruas, porque geram a impunidade e a certas reincidências.
Doutor Breyer, o senhor disse que o problema não é só dinheiro, mas é também dinheiro. Todo mundo sabe, no governo, fora dele, que é preciso ter mais homens nas ruas. Só que o Estado não está pagando em dia nem esses que estão aqui. Como se resolve esse problema só com criatividade, com boas ideias, se o caixa do Estado está quebrado?
A grande pergunta, Rosana, é que nós não podemos, e a sociedade gaúcha tem que deixar muito claro isso. Por que que nós chegamos a esta crise financeira? Claro que tem fatores externos, mas também talvez tenha má gestão. Então, acho que nós temos que enfrentar esse tema. A crise econômica, os seus governos enfrentaram ao longo do tempo, mas por que que chegou a esta crise grave dentro do governo? Onde é que se falhou a questão de gestão administrativa dos governos anteriores? Aonde começou toda esta crise? Por isso que eu entendo que a CPI seria um instrumento claro.
Já houve em tempos não tão remotos assim, em tempos recentes, 15 anos atrás, uma CPI da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul durante o governo Olívio.
Sim.
Ela se difere daquela CPI, ela tem um alvo diferente daquela CPI.
Sim,
e os resultados daquela CPI, e parece que não chegaram assim a uma conclusão sobre como nós podíamos melhorar a segurança pública no Rio Grande do Sul, né?
Ela focou muito no crime organizado, roubo de carga, contrabando, não sei se vocês lembram disso.
Sim.
Não foi uma coisa genérica, como é hoje, que a administrativa, essa CPI não vai focar num crime, ela vai focar num ato administrativo, que é a apuração dessas políticas dos governos, né? e do porquê da crise hoje. Então, aquela CPI que teve no passado, ela focou muito nesse tipo de ação. Aqui não, aqui hoje é um tema universal, um tema de transparência, um tema de mobilidade completa da sociedade civil. Não é a OAB que está capitaneando isso, mas é um anseio da sociedade civil, e por isso que ela ganha força. E eu também não acredito, Escola, Rosane e Carolina, como o governo tem feito um discurso no sentido de que a CPI fica difícil, mas criar uma comissão especial. Ouvi isso nos corredores da Assembleia também, e acredito que esta comissão especial não seria o melhor momento, o melhor instrumento. Até porque nós temos uma comissão permanente na Casa de Segurança Pública, na Assembleia Legislativa, que vem tratando desse tema e que também não tem dado respostas importantes ao tema da violência e da segurança pública. Criar uma segunda comissão, já tendo uma comissão permanente da Casa, é uma redundância. Eu não acredito nisso. Eu espero hoje, com essa reunião que eu vou ter às 10 horas, representando a sociedade civil, os meus 106 presidentes têm trabalhado muito no interior do Estado para trazer informações permanentes aqui à seccional, de que o Parlamento seja sensível e possa, de uma vez por todas, buscar trabalhar junto com a sociedade civil, tirando as vestes partidárias e tendo um fim social, como todos querem, um parlamento ativo que represente a sociedade, que de alguma forma possa contribuir nesse debate tão triste que tem ceifado vidas no Rio Grande do Sul, que é o tema da segurança pública.
Tá, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã e uma boa quarta-feira para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade, e tenho dito que a imprensa tem sido fundamental nesse tema para poder somar esforços para dias melhores na segurança pública.
Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Ricardo Breyer, presidente da OAB, agora são 8h36. Esse tema da segurança aqui no Rio Grande do Sul, Rosane e Carolina, me parece que é aquele caso do vinho e do vinagre, né? O vinho que foi deixado ali foi aberto e virou vinagre. O que aconteceu? A segurança pública foi tratada no governo Sartori como é tratada qualquer outra secretaria. Deixou, o tempo foi passando e a coisa azedou. É essa a situação em que nós nos encontramos agora. No início do governo Sartori, houve aquele corte de despesas e ele era compreensível naquele momento, em função das dificuldades financeiras, mas a segurança pública foi atingida no coração, no centro dela. Com o corte daqueles benefícios que são vitais para manter brigadiano na rua, para manter policial civil por mais horas no trabalho fazendo a sua investigação, prendendo criminosos, fazendo operações. Esse tipo de corte, o corte, aquele linear que valeu para todas as secretarias, atingiu diretamente a Secretaria de Segurança. E a partir daí a gente viu a derrocada da segurança pública aqui no estado. O vinho que virou vinagre. Deixou o vinho passar, ele foi azedando, e agora a gente lamenta muito o que aconteceu nos últimos 2 anos, né?
E a verdade, Escola, é que nós estamos mergulhados numa crise tão grande, uma crise financeira que muita gente se recusa a ver porque acha que, não, o governo tem dinheiro, está criando um clima de terror porque quer aprovar medidas pesadas, e não é assim, falta dinheiro mesmo, então não adianta a gente ficar com soluções fantásticas. O diagnóstico todo mundo tem, o diagnóstico de que é preciso colocar mais homens nas ruas, nomear policiais para substituir os que se aposentam, todo mundo tem. A pergunta que se faz é de onde se tira o dinheiro para isso, e o que se pode cortar para que sobre dinheiro lá para a segurança pública. Eu já ouvi pessoas defendendo uma tese da qual eu discordo. Ah, que se não há dinheiro para pagar os salários de todo mundo, que se pague apenas os professores e os brigadianos. Não, os demais servidores do Estado também comem. Então, essa política de, com o cobertor curto, pagar um pouquinho para cada um, me parece mais justa do que escolher. Vamos pagar os policiais, não é só os brigadianos, o pessoal da segurança pública e os professores e deixar o resto. Aí aquele auxiliar administrativo que ganha lá uma merreca, ficaria sem receber seu salário. O trágico no Rio Grande do Sul é que a situação passou do ponto há muito tempo. O fundo do poço já se ultrapassou, esse fundo do poço, já estamos no volume morto há muito tempo. E agora vem aí um pacote de medidas duras, duríssimas, que o governo deve anunciar nos próximos dias e mandar para a Assembleia no dia 22, e aí vai ver a gritaria que nós teremos de todos os setores. Porque se não enxugar a máquina do Estado, vai continuar faltando. No mundo ideal, nós teríamos dinheiro para tudo, cada um que saísse seria substituído, aquela velha história de um policial em cada esquina. Agora, como bancar isso é que é a pergunta.
Enquanto nós estamos falando aqui, o Vitor Rosa, na Central de Jornalismo, consegue a apuração de uma notícia surpreendente. Os bandidos usaram um caminhão para tentar destruir uma agência bancária em Imbé. Fala, Vitor, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia a todos. Exatamente isso. Criminosos usaram um caminhão para atacar um caixa eletrônico na Avenida Paraguaçu, em Imbé, no litoral norte. Esse crime que ocorreu hoje, próximo das 5 horas da manhã. Segundo a Brigada Militar, a força do impacto do caminhão contra o prédio onde funciona a subprefeitura do município quebrou a vidraça e também danificou parte da estrutura. Apesar de o terminal eletrônico ter sido atingido, a parte onde fica o dinheiro não foi aberta. Os bandidos fugiram a pé, sem levar nada. O caminhão foi abandonado no local que agora está isolado para a perícia, escola.
Obrigado, Vitor Rosa. São 8h40, é o Gaúcha Atualidade. Nós vamos continuar debatendo esse tema aqui no programa nessa manhã, segurança ou insegurança pública, escalada da violência, Rosane.
Eu vejo soluções muito simplistas aqui. As pessoas, todo mundo tem uma solução. É claro que quem está no governo é que tem que buscar. As pessoas querem colaborar e eu entendo que a intenção é das melhores. Só que é muito, tudo é muito fácil. Por exemplo, tem um ouvinte dizendo o seguinte: para que o Estado possa investir em segurança pública, é necessário aumentar a receita tributária. Além dos 91 auditores fiscais da Receita Estadual recentemente empossados, é necessário abrir imediatamente concurso para outros 200 auditores fiscais. É um absurdo o número reduzido de auditores fiscais para recuperar o imposto sonegado. Ora, se fosse tão simples assim, é o ovo de Colombo. Só que botar mais gente para dentro da máquina, no momento em que não se consegue pagar os que já estão, é uma solução simplista essa. O que faz a economia girar, o que aumenta a receita mesmo, é o crescimento da economia. E esse não depende de botar mais auditores fiscais para cobrarem o que não está sendo produzido. Tem que combater a sonegação? Tem que combater a sonegação. Tem que cobrar a dívida ativa, aquela bilionária que está lá na justiça? Tem. Isso é preciso que haja uma movimentação da Procuradoria-Geral do Estado, do Judiciário também, porque essa conta está lá no Judiciário. Agora, seria muito fácil, simplesmente, então nomeia mais auditores fiscais, já foram nomeados 100 recentemente, e a receita vai crescer automaticamente. Não é bem assim, minha gente.
Bom, agora são 8h40.